Só, que série que é pra fazer agora, hein?
Garoto, faz 4 séries de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast 4 de 15.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e hoje eu estou aqui com o meu parceiro da criminalidade, professor Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E ó, agora a gente tá com um time aqui que eu vou te falar pra vocês que é o time completo. A gente tava conversando antes da gravação. É a nata do 4 de 15, porque aqui a gente tem todas as pessoas de mãos dadas que estão contribuindo aqui para a produção do conteúdo do 4 de 15. Temos os novatos, vamos começar pelos novatos, que já foi até, ele já foi apelidado pelo nosso apelidador oficial, Douglas, que é o fisioterapeuta Fabiano Fonseca, que agora ele vai se chamar a partir de hoje, vai ser nomeado Triple F.
Fala, galera!
Agora você vai ter que se acostumar ser chamado de Triple F, hein?
Triple F, pode deixar, vou até mudar minha bio no Instagram.
Boa, boa, já vai sair. E a gente tem também a nossa queridíssima, a madrinha, a mais adorada aqui por todos, a professora Deise Mota.
Ei, pessoal, um prazer estar aqui.
Deise, que agora tem o seu programa da CBM no Spotify, né? Agora tá chiquérrima.
Nossa, fiquei tão feliz. Porque sentar no Spotify não dá pra muita gente ouvir, né?
Ah, não. Você tem um alcance muito maior agora. Muito maior. Porque muito provável que você entrou no Spotify pelo Anchor. E o Anchor já distribui em outras plataformas também, né? Então agora você vai ter muito mais gente que vai estar te ouvindo depois. E ó, quem não ouve o podcast da Deise... Terça e quinta, né, Deise? Que você tá saindo, né?
Ao vivo 10h50, terça e quinta, e geralmente eles liberam o programa à tarde.
E é o Vida Ativa lá da CBN. Se você colocar Deise Mota, você vai achar. É, eu ouço ele pelo podcast também. São podcasts bem curtinhos e hoje em dia eu acho muito legal isso, que você não tem motivo pra não ouvir. Não dá pra falar assim, ah, não dá tempo, porque são podcasts bem curtos. É, a Deise consegue explicar e sintetizar as coisas muito complexas em questão de minutos. Isso é mágico, porque você consegue atingir qualquer tipo de público, né? E agora tá lá no Spotify. E agora a missão é, pra vocês que estão ouvindo o 4 de 15 aqui, é ir lá e tascar-lhe 5 estrelinhas. Nem vou pedir 5 estrelinhas pro 4 de 15 de hoje. Vou pedir tudo pro Vida Ativa. Então vai lá. E aí, se você já ouve, é só você clicar em qualquer programa lá e marcar como episódio já ouvido, que aí ele libera a opção de dar 5 estrelinhas, tá?
Boa.
Vocês têm que arregaçar-lhe o dedo nas 5 estrelinhas ali no Spotify. Eu já fiz isso ontem já, minha missão já tá cumprida.
Pra ouvir é só uma lavada de louça do almoço, né? Rapidão.
Lavar dois copos, três copos ali.
Nossa, acho que menos. Só se almoçar sozinho, eu acho.
Isso.
E agora, vamos para a última apresentação, que é o nosso queridíssimo Mr. Nice Guy da Educação Física. É o professor que junta do norte ao sul. Esse cara aqui, se você for em qualquer cidade, fala assim, ó, professor...
É o cara mais conhecido do Brasil.
Esse é, né? Educação Física. Esse cara é a enzima que agrega as coisas pra acontecer, os encontros. E ele dá nome pra todo mundo. Esse é o cara que ele tá em todas as dimensões, todos os lugares ao mesmo tempo. É o Kang. Ele é o Kang do universo da Educação Física. Que é o nosso querido Douglas Fares. Dá um alô aí, seu Douglas.
Fala, Yuri. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos tocar ficha aí.
Boa. Então agora a gente separou este time que, coincidentemente, a gente conseguiu. O Douglas, eu chamei ele faz poucos minutos. Ele falou, não, cara, eu vou gravar. É, fiquei muito feliz de estar todo mundo aqui, porque vocês são as pessoas que agora estão, né, abraçaram, estão abraçando aí a causa do 4 de 15. Então eu fico muito feliz de ter a gente nesse último episódio do ano aqui, né, da nossa nona temporada. Eu vou lançar este episódio, pra quem não tá acostumado com o nosso formato do 4 de 15, né? Isso aqui vai ser um bate-papo aqui, aberto. Nós vamos conversar aqui sobre alguns motivos para começar a faculdade de educação física. Agora, no final do ano, tem muitas pessoas que têm interesse em fazer educação física, às vezes até ouvintes de outras áreas. Eu já recebi feedbacks de ouvintes que namoram com a educação física, né, mas tem medo de fazer a transição. É, podem ter ouvintes também que estão pensando em escolher isso agora, né, pro ano que vem. É, ou ouvintes também que às vezes estão pensando em desistir da educação física. E às vezes a gente pode até ressignificar aí essa vontade de desistir, porque nós aqui, né, somos pessoas que não estamos desistindo. E tem o Triple F aí, que o Fabiano, ele é fisioterapeuta, mas a gente descobriu um segredo dele na última gravação, que ele tá na faculdade de educação física, então ele tá no mesmo barco agora que a gente aqui também, né?
Tá junto.
É. E este episódio, ele vai ser lançado no dia 23 do 12. Sabe o que é dia 23 do 12, Sensei? Vamos ver se você sabe.
É aniversário do Code King.
Véspera da véspera de Natal.
Boa, Deise mandou bem agora.
Mandou bem.
Essa foi melhor, melhor. O dia 23 do 12 é o aniversário do 4 de 15.
Aí, acertei, caralho.
Aí, aí é bonito.
Como a gente nunca faz nada no aniversário do 4 de 15, né? É, esse ano também não vai ser diferente. Não vou fazer nada também. A única coisa que eu vou fazer é lançar esse episódio aqui no dia 23. Mas se vocês aí quiserem mandar uma velinha, um coraçãozinho aí na postagem de lembrança do aniversário, vou ficar feliz também.
Manda fazendo um brinde. Manda um post fazendo um cheers, brinde, né? Ao 4 de 15, é.
Boa, boa.
Manda um cheers.
Então vamos lá. Motivos aí pra gente, pra faculdade de educação física. Então a gente tem aqui pessoas com experiências diferentes na educação física, né, e com visões diferentes. E eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre as nossas visões aí sobre esse tema. Eu peguei e coloquei nas redes sociais, para as pessoas que acompanham aí nossas redes sociais comentarem, lá no grupo do Telegram também. E eu vou ler aqui três mensagens que eu recebi. A primeira foi da Loreana. Loreana aí que já gravou com a gente também vários episódios, até mais de um. E ela escreveu assim, ó, né, vou colocar aqui nas palavras dela. Que ela, né, a pessoa, poderá ser um tipo de super-herói com super-poder de transformar vidas para melhor, usando a melhor ferramenta do mundo. Ela colocou aqui uma metáfora com super-herói, né, e como profissional de educação física, né, que ele tem aí conhecimento, né, para poder fazer essa mudança na vida das pessoas. Daí a gente tem o Emanuel Brito, que é o patrono do grupo do Telegram lá. Praticamente o grupo do Telegram é comandado por ele ali. É ele que manda aprender e soltar lá. E ele escreveu assim: um dos motivos, após formado como personal trainer, é ter a chance de montar os seus horários, os lugares onde você quer trabalhar. Então ele colocou, resumindo, você poder escolher sobre a sua jornada de trabalho. E a outra mensagem aqui, a última, é do Carlos Halpe, lá do grupo do Telegram também. Ele colocou assim: atender pessoas que buscam como objetivo a mesma coisa que você gosta de fazer, promover saúde. Então, ter hábitos mais saudáveis, praticar exercício. Então, ele colocou que se você conseguir unir o útil ao agradável, isso é um motivo muito bom, que é você ajudar pessoas a buscarem coisas que você quer proporcionar. Eu separei aqui pra gente discutir quatro, vamos dizer assim, motivos para uma faculdade de educação física. E eu vou pedir aqui para vocês comentarem, eu vou ler os motivos, vou fazer um comentário e a gente vai discutindo sobre eles aqui também, tá? Vocês vão ver que eles vão tocar nesses pontos que o Carlos, o Emanuel e a Lorena falaram em vários momentos. Quais são esses quatro motivos? Eles são motivos financeiros, motivos de propósito de vida, motivos vocacionais e motivos que vão trazer sentido para a vida da pessoa. Isso eu baseei em uma filosofia que, se você já ouviu falar alguma vez, quem é descendente de japonês, eles chamam de Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa assim, uma razão para ser. Que eles falam que quando você consegue juntar esses quatro motivos em uma coisa, aquilo dá sentido para a tua vida, né? Mas vamos conversar sobre esses quatro separadamente aqui, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu vou começar pelo último, que é motivos que trazem sentido para a nossa vida. E aí eu falo assim, sentido para a vida, no sentido, né, para repetir aqui, quando a gente fala sentido para a vida, é uma coisa que te traz satisfação. Você faz aquilo porque aquilo faz você se sentir bem, uma coisa que te traz sensações boas quando você faz aquilo. E muitas pessoas, eu acho que na educação física, eu queria saber de vocês, entram na faculdade de educação física mais por esse quarto motivo aqui, ó. Porque elas gostam da profissão, elas se sentem bem se imaginando dando uma aula, estando à frente de uma classe, proporcionando momentos bons para as pessoas, né? Eu acho que muitas das pessoas em educação física, no curso, se você perguntar, elas estão lá muito por causa desse sentido que a profissão tem para elas, né? E eu queria começar perguntando aqui pro nosso estreante no quarto de 15 também na faculdade de educação física, no Fabiano. o que você percebe na sua sala de aula com relação a isso? Assim, as pessoas estão lá que porque querem ganhar dinheiro, ou porque, sabe, é uma missão da minha vida da aula, ou geralmente elas estão lá porque elas gostam mesmo?
Pessoas estão na educação física porque elas gostam mesmo. Justamente porque elas gostam. E eu tô na educação física porque eu sempre quis fazer educação física.
Sério? Até antes da físio?
Antes da físio. Antes de ser físio, eu já quis fazer educação física, não consegui passar e agora eu tô tendo a oportunidade de cursar e ingressar na profissão.
Você tá realizando um sonho aí, né?
É.
Que legal, né, cara? Daisy, qual foi sua motivação maior aí pra entrar na educação física? Você também tinha esse negócio de, pô, uma voz interior falava, faz isso que você gosta, como que foi?
Olha, eu tive uma fase que eu sofri um pouco de bullying, que eu era meio gordinha na escola, sabe? E eu nunca fui boa, assim, de esporte coletivo, eu sempre era a última a ser escolhida, sabe? E aí, quando eu tava, assim, com uns 14 anos, eu acho, eu comecei a fazer kickboxing. E aí, eu assim, treinava várias vezes ao dia, fiquei super animada, assim, tal. Eu puxava treino, eu cheguei até marrom. Na época, caramba, não tinha exame de faixa preta disso. Você não sabia?
Não.
É. Aí, foi meio por causa da luta, porque eu acho que luta é um tipo de atividade que trabalha tudo, né? Trabalha força, trabalha flexibilidade, trabalha condicionamento aeróbico. Então, eu fui muito influenciada por essa atividade que eu fazia na época. A minha mãe também sempre ia na academia comigo, a gente ia juntas e tal. Mas hoje eu me vejo fazendo várias coisas, assim. Eu não me arrependo de ter feito, eu gostei muito do curso. Mas eu faria vários outros cursos, assim, se eu tivesse a oportunidade. Ah, eu ia ficar estudando, só estudando, sem ganhar dinheiro.
Voltar, né?
A gente tem que ganhar dinheiro, né? Se puder. Se pudesse.
Oi, Yu, a Daisy deu um passinho a mais na afinidade aqui do Quad 15, hein? Porque vim e da luta aí pra educação física é a gente, né?
Ah, é verdade, a gente foi da luta pra educação física.
Muita gente, né? Eu acho que muita gente que é ex-atleta ou que já faz uma atividade, vai lá e escolhe educação física, porque já tá ali, né? Depois eu fiz jiu-jitsu também.
Ó, Daisy é uma máquina de matar também. Oxê, caramba, tu pega uma moça desse tamanho aí, é perigosa.
Eu fui campeã mineira de jiu-jitsu. Eu cheguei a lutar em campeonato. Kickbox não tinha muito campeonato, mas jiu-jitsu tinha.
Quando tiver do lado da Daisy agora, eu vou até ficar mais seguro agora.
Mas eu tô meio enferrujado.
O Douglas é da luta também, né?
Exatamente.
O Douglas é perigosíssimo agora, porque ele é forte e é da luta.
4 de 15 tá cheio de lutador, velho.
Eu sou fraquinha.
E Douglas, fala aí, o que você percebe nessa parte da faculdade de educação física, né, com relação a esse sentido aí, esse amor que a gente tem pelo curso?
Eu vou pegar a linha da Daisy ali. Iniciei por causa da minha prática esportiva. Sempre incentivado a fazer esporte desde pequeno. Fiz judô, acho que a maioria das crianças, pelo menos na década de 90, faziam judô assim direto, era base, pelo menos na minha bolha era normal isso. E aí depois eu joguei basquete, obviamente não me criei com meu 1,69 m. Tentei o futebol e também não rolou. Fazia de conta que jogava um vôleizinho, então aquelas atividades escolares, assim, como futebol, vôlei, basquete, que era trivial também. E depois entrei na capoeira lá com uns 15 anos e pratiquei durante mais de 20 anos. E nisso aí, foquei para educação física, né? Então, sempre tive essa ligação com o esporte, com a atividade física. E depois de um tempo, quando eu fui conhecendo melhor o curso, e a gente pode falar mais para frente sobre a versatilidade da nossa profissão, né? Eu comecei a ver o quanto eu poderia cuidar de pessoas, né, e dar sentido, que a gente está falando aí, a vida delas. Eu trabalhei muito tempo em reabilitação cardíaca, então os relatos da nossa intervenção com exercício físico dentro da área da reabilitação cardíaca, por exemplo, era de que as pessoas tinham uma nova vida, é como se tivesse nascido de novo. E, digamos, entre aspas, dar a vida a essas pessoas, um novo sentido, né? Isso não tem dinheiro que pague. Então, a satisfação com a profissão hoje é realmente poder mudar a vida das pessoas.
Boa.
Cara, e olha que legal isso. É quando a gente faz esse desenho do Ikigai que eu falei, você escreve tipo uma mandala com círculo. Sabe quando você escreve quatro círculos e eles se tocam uns nos outros? Eles têm aquelas partes de intersecção?
Sim, sim.
E aí, ó, que legal. Quando a gente tá falando aqui de coisas que fazem sentido na profissão, né? O que faz sentido pra gente na profissão. Que é basicamente o porquê que a gente ama, né? A profissão de educação física, né? E a gente deu nos nossos exemplos aqui. Coisas que fazem com que a gente se apaixone pela profissão, né? O próximo círculo é o propósito de vida. Que é o que, o mundo precisa, né? Que eles colocam nesse Ikigai. E olha que interessante que isso que o Douglas falou. Que a gente pode até ir pro próximo ponto. Quando a gente escolhe a profissão por propósito de vida, né? Que aí a pergunta que guiaria assim, poxa, o que, eu posso fazer para ajudar o mundo no sentido aqui, né? Que eu posso fazer para ajudar as pessoas. Esses são grandes motivos para a gente escolher a faculdade de educação física, porque, né? A gente, o Douglas deu o exemplo aí, quando ele usou, falou, né? Trazer a vida para as pessoas, e às vezes é literalmente, que às vezes você pode pegar pessoas que às vezes estão numa depressão profunda ou estão com um problema de saúde muito grave que impedem elas de fazer coisas que elas gostam, de estar com pessoas com que elas gostam, né? E às vezes a gente, com a educação física, com a prática de movimento, né? A gente consegue trazer a vida para essas pessoas novamente, né? E aí eu queria saber de vocês aí, pode falar, mas o que, vocês acham que a gente consegue com a educação física contribuir? Agora vamos, né, filosofar aí pro mundo, assim.
Nossa, isso aí eu vejo muito essa questão da saúde, sabe? Uhum. E aí eu fico pensando, na época que eu fiz o curso, eu era... Quem fazia educação física era super mal vista, eu acho que hoje menos. Eu acho que na minha época era mais, assim, né? Não, você não vai ter status nenhum, meu pai falava muito isso, né? Tipo assim, você é formado em quê? Educação física, cara, tipo assim, né? Mas hoje eu vejo que a gente tem muito embasamento científico, sabe? A gente sabe que não é só fazer exercício, só faz exercício aí que vai ser bom, né? Uhum. Tem todo um contexto, tem toda uma individualidade biológica, tem os princípios do treinamento. E aí a gente começa a ver o quão é importante a educação física e para a saúde. Porque quando a gente é mais novo também, a gente está muito focado em estética, né? Em desempenho. Só que isso uma hora vai reduzindo, né? Então a gente tem que pensar na qualidade de vida, na saúde. E aí eu acho que o nosso papel é essencial, essencial.
Eu penso muito também, eu tento transmitir isso para os alunos, mas eu acho assim, que a gente começa a se preocupar com a saúde quando a idade começa a bater, a água começa a bater na bunda, né? Porque quando você é novo, você tem saúde ali. E saúde é uma coisa que você só percebe quando você não tem, né? Que existe esse conceito, né?
Quando você pega Covid.
Aí você vai ficando velho, aí começa a doer ali, aí você começa a ficar mais doente, aí você começa não sei o quê, aí você começa a se preocupar com a saúde, né? E você fala, caramba, meu, como na profissão a gente consegue mudar isso? Mas parece que é uma coisa que na faculdade de educação física é difícil colocar na cabeça do pessoal, né? Fala, gente, se trabalhar com saúde, né, dá um propósito muito, muito grande pra tua profissão, é uma coisa muito rentável, né? Porque você tá, entre aspas, né, você tá vendendo saúde. E se você for conversar com qualquer pessoa, todo mundo vai querer comprar saúde, né? Basicamente, assim, é uma moeda de troca que quase todo mundo quer ter. Ninguém, né? Se você conseguir convencer a pessoa, ninguém vai optar por não ter saúde, né?
É aquela clássica, né, Yuri? A vida é feita de duas retas e uma curva. Uma reta que sobe e outra que desce e a curva. Eu agora, nos meus 41 anos, eu já tô quase descendo a curva. Então, se eu não cuidar da minha saúde... Né, para pelo menos puxar o freio de mão e declinar um pouquinho mais devagar. Cara, não tem. A gente tem que focar na saúde depois de um tempo. É muito mais saúde. Na minha adolescência e juventude, ali certamente eram umas questões mais estéticas e tal, que é normal, acho. É bem comum.
Ô Douglas, e tu repara que essa preocupação com a saúde muda a forma como você atende as pessoas hoje? Você ter envelhecido, não muda?
Exatamente. Hoje eu trabalho num centro de medicina do esporte, na área do exercício físico, e realmente a nossa abordagem muda até porque a gente vai amadurecendo. Não tô dizendo que só pensar em saúde tu é maduro e não pensar em estética, ou pensar em estética tu é imaturo, isso não faz sentido, né? Mas assim, a gente vai mudando e vai amadurecendo, a gente vai vendo, vai mudando as prioridades, e quando a Deise levanta essa bola de exercício saúde, e é o nosso viés, né, Deise? A gente é realmente mais da área da saúde. a gente começa a observar esses pontos. Então, eu lembro quando entrei na reabilitação cardíaca, um médico do esporte, o Félix Drummond, me disse assim: Douglas, lembra que a reabilitação cardíaca não é só coração, tá? A gente sempre vem acompanhado de outras comorbidades. E a gente começa a enxergar isso e refletir sobre, dizer, como é que eu posso prevenir para não chegar nessa condição? E aí, obviamente, o exercício físico é uma ferramenta muito importante. Mas lembrando, não é a única. A gente está falando sobre educação física, mas hoje eu não consigo trabalhar de forma que não seja multidisciplinar e interdisciplinar.
Isolada, né?
Né?
Engraçado quando a gente fala assim, ah, quando eu era mais novo eu pensava muito mais estética, agora eu penso em saúde. E eu vejo muito, principalmente com as redes sociais agora, que quem está preocupado em estética geralmente se afasta da saúde, já reparou? É. São pessoas que fazem coisas que fazem mal à saúde.
E são mais jovens, né, por sinal.
É, mas aí tá buscando a performance antes de buscar a saúde,
exatamente,
né?
Exatamente isso que eu ia comentar. A gente, pensando em rendimento, esporte não é sinônimo de saúde. Ponto. Rendimento, né, não é sinônimo de saúde. E quando a gente pensa em questões estéticas e padrões de beleza hoje impostos, enfim, pela sociedade, etc. Cara, tem que chegar num nível de rendimento absurdo para ter, vamos supor, o abdômen tanquinho e manter ele. Porque chegar lá, talvez não seja tão difícil assim, entre aspas, né? Não vou generalizar. Mas manter isso durante muito tempo, você tem que ter, cara, uma alimentação muito bem alinhada, uma rotina de exercício muito bem estruturada. Tu tem que viver para aquilo. E nem todo mundo, a pessoa média, ela não vai viver para aquilo somente. Isso entra em questões psicológicas também, enfim. É uma situação bem complicada. Então, acaba sendo um rendimento. E o alto nível de rendimento não é sinônimo de saúde, né?
Sim.
É, essa questão do trabalho com promoção de saúde, né? Muito do que a gente falou aqui tinha que ser o discurso da venda do profissional de educação física, né, cara? Ele tem que incorporar isso na venda do produto dele, né? Todos esses benefícios que promove através da prática do exercício físico, que a gente sabe que não é só o físico, né? Tem tanto benefícios psicológicos, sociais, que você disse, né, como que isso pode mudar o mundo. A gente olha as estatísticas e cada vez mais vem acentuando a questão de sedentarismo, obesidade, diabetes tipo 2. Pô, se todo mundo sabe que a prática de exercício físico é um remédio que não tem outro na farmácia que traz um benefício como ele, e ainda assim a gente tá perdendo, ainda assim a gente não consegue vencer essas estatísticas, né? Diminuir os quadros de obesidade, diminuir os quadros de sedentarismo, enfim. Esse é o discurso que a pessoa, quando vai vender o produto, né? Que vai trabalhar lá com treinamento e prescrição voltado para promoção da saúde, tem que falar disso, cara. Uhum. Tem que falar disso, né? Olha, você vai melhorar aqui, você vai melhorar aqui, você vai evitar tal doença crônica, você vai, né, envelhecer com qualidade. É por aí que a gente vai conseguir mudar o mundo e tentar reverter esse quadro aí.
Exatamente.
Pegando o gancho do Gilmar em relação à venda, eu falo pro pessoal aqui que trabalha comigo, eu digo assim, pessoal, preste atenção. Vender o que as pessoas estão vendo é fácil. Agora, vender aquilo que elas não conseguem enxergar num primeiro momento é muito mais difícil. Sim. Então, vamos pegar o cenário de uma academia. Vamos lá. Você tem uma academia dita top, né, cheia de aparelho, coisas de última geração, não sei o quê. Isso as pessoas estão vendo, então elas compram isso normalmente. Mas, na maioria das vezes, o serviço, e vamos falar do profissional de educação física, não é um serviço de qualidade, nesse espaço hipotético, tá? Então, quer dizer, tu compra a estrutura, mas o serviço, tu acaba pecando nisso. Claro que o ideal é ter uma estrutura maravilhosa e um serviço maravilhoso. Mas a gente tem que vender o quê? O que as pessoas não estão vendo. Então, por exemplo, aqui no espaço que eu trabalho, essa interação multidisciplinar e interdisciplinar é mostrar o quanto o exercício físico, por exemplo, pode contribuir para a saúde global dela, melhorando funcionalidade, perfil metabólico, coisas do tipo, e mostrar, e aí utilizar dados estatísticos falando sobre a incidência e prevalência de doenças, prevenção de doenças com exercício físico. Enfim, tentar vender esse produto e embalar Porque estrutura, cara, tendo pesos e halteres, cara, é meio caminho. Só que assim, se tu não tiver um profissional de educação física qualificado, que consiga enxergar e ter a visão além do alcance, que nem diz os Thundercats lá, a coisa não vai acontecer, meu amigo. Não é só levantar peso, é muito mais do que isso. Eu digo que o trabalho do profissional de educação física na área do treinamento, estar na sala de treinamento é uma fração muito, muito pequena do nosso trabalho. O nosso trabalho vem antes, com planejamento, análise do caso, no caso clínico aqui, montar esse perfil, esse avatar e dizer assim, cara, é isso que a gente tem de melhor evidência para dar esse tipo de intervenção. Então, voltando lá, é saber vender o que os olhos não estão vendo.
Exatamente, exatamente. E olha que interessante. Você que está ouvindo aí, que você está fazendo essas... imaginando isso que a gente está falando na nossa cabeça, né? Primeiro ponto que a gente falou, que é a parte de sentido, né? Que é o que você ama, aquilo que faz brilhar seus olhos pela educação física. Isso, quando tem uma relação com o que o mundo precisa, a gente acha ali a nossa missão. Então, quando você tem uma coisa que você ama muito, né? E você consegue alinhar aquilo com o que o mundo precisa, a gente chamaria ali que tem a nossa missão. Então... a gente já falou aí dois motivos para a faculdade de educação física, né? Se você tem, se você pensa na faculdade aí, se ela faz bastante sentido, você ama, né? Se imagina na profissão, isso te desperta sentimentos positivos. E se você acha que com a faculdade de educação física, você vai entregar alguma coisa que você, né? Que a gente pode ajudar o mundo aí, como a gente conversou agora. Agora vamos para o terceiro ponto. Esse aqui é interessante. Agora vamos imaginar uma terceira bolinha na nossa mandala aqui. A terceira é aspectos financeiros. E aí é assim, uma coisa que você faz que você poderia ser pago por aquilo. Então imagina assim, poxa, né, na educação física, por exemplo, quando eu comecei na minha profissão, né, minha ideia inicial era ficar dar aula de karatê. E eu imaginava que assim, cara, eu conseguiria ter uma academia e eu me imagino as pessoas me pagando, né? E aí fica pra você também, né, que tá ouvindo esse questionamento. O que você imagina que as pessoas te pagariam, né, pra você oferecer pra elas? E aí quando a gente vai falar da parte financeira, eu acho que a parte que as pessoas na educação física menos atraem, né, as pessoas pra educação física, porque todo mundo tem esse conceito que a faculdade de educação física não vai render dinheiro, né, existe todo esse conceito que eu digo até ultrapassado. Vou falar pra vocês assim, que por muito tempo essa parte financeira sempre foi um problema pra mim, porque a gente tem aquele medo de cobrar, né? Assim, poxa, a gente nem sabe quanto que vale o nosso serviço, né? Quanto que vale a tua hora? E eu, como sou um cara que às vezes acabo racionalizando muitas coisas, eu até desenvolvi uma planilha onde eu coloco... fui colocando um monte de coisas lá que eu fui aprendendo sobre calcular a hora, por exemplo, né? De personal. E hoje, assim, eu vejo que... calculando quanto que vale a minha hora, considerando tudo que eu já investi na minha vida, tudo que eu tenho que investir, o dinheiro que eu preciso para sobreviver, pagar minhas contas, né? Racionalizando tudo isso, hoje eu consigo falar um valor da minha hora sem ter vergonha, porque eu falo assim, cara, ou é isso ou eu pago para trabalhar, né? E vocês tiveram também, em algum momento da carreira, esse problema com valor, assim, pô, não sei quanto que vale minha hora, eu não sei... qual que é o meu valor, né? Quanto que as pessoas vão me pagar? Por que que elas vão me pagar, assim? Vocês tiveram isso?
Engraçado, porque como eu tô mais na área acadêmica, né? Eu até trabalhei como personal até o doutorado e depois eu não trabalhei mais com na área, assim, digamos, de academia, né? Escola, porque eu cheguei a trabalhar, mas não mais. E aí, quando a gente tá na área acadêmica, a gente é muito chamado para dar aula, né? Então... ah, você pode dar uma aula aqui para mim e tal. E fiz um pós-doc, né? Fiz alguns pós-docs lá na UFMG. Então, a gente tá ali recebendo uma bolsa, né? E aí tem até um aspecto aí complicado, né? De aposentadoria, de direitos trabalhistas, enfim, que tem sido até muito discutido esse ano. Mas, como eu tava na Federal, eu sempre fui chamado para dar aula e dentro da Federal, e a gente nunca cobrava, a gente sempre trabalhava assim meio que de graça, sabe? Porque era uma forma também da gente retornar isso. E aí começaram alguns convites para mim, assim, que não eram de pessoas que estavam na universidade pública, que era uma universidade não pública, né? Aí quando era, às vezes, meu amigo, eu até também ia sem cobrar nada e tal. E esse ano foi a primeira vez, olha pra você ver, que eu consegui cobrar uma palestra, que era fora, né? Eu falei, gente, não dá, porque vai chegar um momento também que eu vou ter algum convite que eu não vou ter que recusar, então eu tenho que também, né, priorizar meu tempo. E esse ano foi... Eu fiquei super sem graça de falar com a pessoa e falei, olha, esse evento é aberto, ele é gratuito, e essa é uma política que eu tenho lá no Ciência do Exercício. Se o evento é aberto e gratuito, eu divulgo. Se não for, poxa, se a pessoa tá ganhando alguma coisa com aquele evento, por que que eu vou divulgar de graça, sabe? Eu fiquei construindo o Instagram ali 4, 5 anos, né? Então eu tenho muita dificuldade com isso, sabe, Yuri? E aí esse ano eu consegui romper um pouco isso que você falou.
É, porque a gente tem essa dificuldade de cobrar, é muito engraçada, né?
É estranho, né?
Se você racionalizar, não faz sentido. Você fala assim, pô, é meu trabalho, né? Eu estudei a vida inteira pra ser bom nisso e assim, em qualquer outra área, é super normal a pessoa cobrar e ser paga por uma coisa que ela é muito boa porque ela dedicou a vida inteira dela pra fazer isso, né? E é estranho como a gente, mesmo sabendo disso, a gente ainda fica meio com esse medo do valor, né? Será que vão pagar? Será que...
Eu penso que isso aí, cara, é um problema na nossa formação, cara. Porque a gente não é treinado nisso na nossa graduação, né?
Ah, é verdade.
É difícil a gente ter um treinamento ali de valorização, né, do seu trabalho, de quanto que você vai investir, de quanto que você vai... Né, como que você vai orçar o seu trabalho. É difícil você ter uma linha de estudo para essa área, né, mais de gestão, de administração ou de educação financeira, para pensar no seu produto, né?
Sim, sim.
Não, e igual palestra. Palestra, você vai lá dar a palestra, poxa, você tá gastando sua gasolina, seu tempo, tudo que você aprendeu até hoje, né? Sei lá, 10, 20 anos de estudo, você tá ali, não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você nem precisa estudar para falar disso. Gente, mas eu estudei, sei lá, 20 anos para poder falar
disso. Não tem como você apagar o que você estudou agora, né? Já tá estudado, né?
É engraçado, né? Hoje eu tenho uma visão bem diferente, eu acho que... E a gente precisa se valorizar mais, sabe?
Sim, sim.
A gente mesmo, se a gente não se valoriza, os outros vão valorizar a gente.
Com certeza, com certeza. E eu acho que essa parte financeira, né, como um dos motivos para escolher a faculdade de educação física, eu acho que você tem que pensar muito, né? Você que tá ouvindo aí, profissional que tá ouvindo, o que que você tem que vale, que as pessoas pagariam, né, para você oferecer para elas. Eu acho que vai muito próximo até do nosso próximo ponto, né? Que é o que você é bom de fazer, né? Acho que todo mundo tem um ponto forte aí, né? Uma vocação que as pessoas falam, pô, eu pagaria para você fazer isso por mim. No caso da Daisy, né? Que ela comentou da palestra, tem um valor muito grande ali por trás de você pegar e chamar a Daisy para dar uma palestra. Meu, a gente tem um valor embutido ali de anos, né? De anos de estudo, de determinação, de dedicação, que ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela resolveu estudar e acumular aquele conhecimento, né? Sei lá, às vezes eu fico até meio chateado quando a gente vê esses convites, né? De uma pessoa que tá promovendo um evento, vai ganhar dinheiro e ainda quer chamar uma pessoa que, pô, dedicou a vida inteira pra, né, pra estudar um tema e ainda quer aquilo de graça, né? É até meio chato.
A gente não tem que ter vergonha de cobrar, eles que têm que ter vergonha de chamar você e não te oferecer nada.
Exatamente isso, cara.
Exato. Aí tem aquele jargão, né? Tempo é dinheiro. Então, já, a frase já fala muita coisa. Se tu não, enfim, pensando em precificação, se tu não colocar o teu tempo na equação, toda a tua vivência, enfim, cara, tá errado. Então, faz todo sentido o que a Deise tá falando, o que você tá levantando aí. A gente tem que, enfim... tomar consciência, e como o Gilmar falou, a gente não é treinado para isso, né? A gente não é treinado, por exemplo, eu até vou fazer uma outra associação, não está ligado diretamente ao financeiro, mas de forma indireta sim, é a questão da analogia da árvore, né? Vamos supor, quando tu vai te vender, tu tem uma raiz forte, quando eu digo uma raiz forte, a gente fala de base técnica científica, e se tu não tiver flores e folhas bonitas, e aí vamos falar em marketing, né, a gente não consegue se vender. Então, hoje, eu vejo hoje que, pelo menos, vamos pegar a rede social como exemplo, tem muita gente com muitas folhas e flores bonitas com uma raiz fraca. E existem pessoas que têm uma raiz muito forte e acabam não se mostrando, o que também não é legal. Então, se a gente tiver um equilíbrio entre uma raiz forte, e folhas e flores bonitas, e esse eu acho que é o ponto de equilíbrio. E aí o tempo vai nos trazer maturidade para poder enxergar essas coisas também. E a gente tem que se valorizar, sim, e a gente tem que saber o nosso valor, não só financeiro, mas no geral, mas pensando só no financeiro, a gente tem que saber precificar. E aí eu lembro que o Yuri, um tempo atrás, estava nesse mote de como precificar, né, Yuri? Até eu queria ouvir um pouquinho de ti, invertendo o papel agora de entrevistador. Como é que, assim, de forma resumida, como é que eu, enquanto profissional de saúde, posso, pelo menos, ter um norte de precificar o meu trabalho?
Ó, isso é um tema bem legal, assim, que quando eu montei essa planilha, eu montei uma planilha que calcula uma hora a aula. Eu fui pegando várias ferramentas de precificação de serviços, precificação de serviços geral, sabe? Então, eu peguei um curso que eu fiz lá no Sebrae e fui juntando isso tudo. O ponto que eu acho que é interessante é assim, você tem que saber quanto que você precisa, e agora eu vou falar muitas coisas que algumas pessoas às vezes nem sabem se eu perguntar. Mas, por exemplo, você pega pro nosso ouvinte agora e fala assim, quanto que você precisa, quantos reais você precisa por mês pra você passar o teu mês, fazer a compra, pagar suas contas. Tem gente que nem sabe isso, cara. Eu falo assim, meu, se você não sabe nem quanto que você custa pra você mesmo por mês, como que tu vai cobrar uma hora aula de trabalho? Você não sabe nem o quanto que você custa pra você mesmo, né? Mas, por exemplo, você saber o quanto que você custa por mês pra você, o quanto que você já investiu em você, né? Quantos reais você já gastou em curso, em xerox, em transporte pra faculdade, em um monte de outras coisas, né? Qual que é o custo que tá lá por trás? Qual que é o custo que está por vir? Por exemplo, eu quero gastar aí, eu tenho interesse em fazer um curso, uma especialização, uma pós-graduação, e por ano vai me custar aí R$1.000. Você pode embutir isso no teu valor. Impostos, né? Às vezes a gente acha que é só ganhar dinheiro, mas a gente tem que pagar imposto sobre esse dinheiro. E aí, se você calcular errado, né? Você não tá ganhando o suficiente, né, às vezes, para pagar os seus próprios impostos. Ah, eu quero, sei lá, eu quero oferecer para os meus alunos de personal, tô dando um exemplo aqui, um personal, né? Uma camiseta. Pô, você tem que colocar isso dentro do valor da hora aula. Você não vai poder pagar uma camiseta pro cara, você, né? Imagina se você dá uma camiseta pra todo aluno. Ninguém dá, né? Não tem aquele negócio, aquela história que não existe almoço grátis, né? É mais ou menos assim. E aí, no final das contas, quando você consegue juntar seus gastos mensais, o que você já gastou, o que você pretende gastar no futuro, né? Seus objetivos financeiros, o dinheiro que você vai querer guardar pra fazer uma reserva de emergência, você chega num valor de uma hora aula, e é isso que acho que é o ponto interessante, assim, que se você trabalhar e vender a sua hora por um valor abaixo desse, você tá pagando pra trabalhar, sabe? Então, isso que é uma coisa que eu acho que dá muita tranquilidade, pelo menos pra mim, depois que eu calculei e racionalizei isso, faz de conta que minha hora aula vale R$100. Se um cara falar assim, pô, Yuri, você não pode fazer por 90? Eu falo, cara, impossível, porque por 90, eu vou estar pagando pra trabalhar. Porque esses R$10 aí já não fecha a minha conta no final do mês. E aí quando você sabe o quanto que vale tua hora, né, e no caso aí você calculou isso de uma maneira racional, você não tem mais medo e vergonha de falar assim, pô, quanto que vale tua palestra? Minha palestra vale R$200 a hora. Pô, é muito caro, mas cara, é o mínimo que eu posso trabalhar. Infelizmente, se não for isso, né, eu não pago minhas contas, né?
Não, e excelente essa analogia, e eu vou acrescentar o papo na conversa, que é o seguinte, também tem que ver o quanto a pessoa está disposta a pagar. Se não faz sentido para ela, beleza, não tem negócio. Agora, se faz sentido para ela esse investimento, cara, vamos fazer negócio, né? Então tem a outra parte também, a gente é um lado da conversa, existe o que a gente está vendendo, e existe a pessoa que vai comprar do outro lado. Então tem que ser uma relação de ganha-ganha no final das contas, né?
Você tem que saber esse valor de quanto que você vale, porque nessa negociação, porque tudo é uma negociação, você pode jogar um valor um pouquinho mais alto e a pessoa aceitar aquilo, né? Pô, vale, o Yuri vale isso, por exemplo, o profissional vale isso, e ela pagar, mas você tem que saber esse valor, porque se ela negociar abaixo do teu valor, aí você fala, putz, aí é sinal vermelho, aqui não vai dar mesmo, cara. Então a gente não vai conseguir fechar negócio, porque senão eu vou estar pagando pra trabalhar, né?
A ideia que a gente tá passando também é de um profissional liberal, né? Agora, pensando na educação física como um todo, como sociedade, existem os trabalhos, enfim, concursos públicos, É, nossa. Coisas que existem uma tabela já pré-estabelecida de valores, né? E o que eu vejo, eu não sou um grande estudioso da área, mas pegando dentro do meu conhecimento, na média geral, os profissionais de educação física ou professores de uma forma geral não são também bem valorizados. E aí, o que, que a gente faz nesses casos?
É, porque aí quando eu vejo o concurso, ele preza pela estabilidade, né? O que é o mais atrativo. Às vezes até... Normalmente os concursos eles acabam pagando um valor que você consegue viver bem, né? Vamos dizer assim, não um valor muito alto, mas também não um valor miserável. Mas as pessoas optam bastante pelo lance da segurança, né? Eu vou estar recebendo, eu tenho uma certeza quase absoluta que eu vou receber aquele valor ali. Mas aí é aquela história, né? Concurso público, essas coisas. É, você opta por ter chão e ter teto.
Sim.
Né? Agora... Quando você escolhe uma carreira como personal, né? E você vai para essa parte do autônomo, opta por não ter chão, mas também não ter teto.
Exato.
Então, ao mesmo tempo que você não tem a segurança, você pode trabalhar para você ganhar muito dinheiro, você pode construir uma carreira aí e ganhar muito.
E no final, uma questão de escolha. Faça você a sua.
É, tem pessoas que se dão muito bem, né, com a segurança do concurso público,
exato,
né?
É, e na verdade a nossa profissão é tão extensa, né, cara? A possibilidade de trabalhar com educação física é gigantesca, você pode desde montar um negócio, ou fazer um concurso público, ou trabalhar para alguém. Eu acho que só não ganha dinheiro quem não quer, cara, porque você tem uma gama de possibilidades gigantesca aí para atuar.
É verdade. Eu posso estar falando uma besteira, mas assim, se você for pegar as profissões da saúde, a educação física, porque por ela ser esse Frankenstein aí, nesse híbrido de educação com saúde, meu, você pode ir para várias direções na profissão de educação física.
Sim.
Várias.
E aí entra aquela questão da versatilidade da nossa profissão que eu falei lá no início, na minha primeira fala, né? Por exemplo, eu não trabalhei em todas essas áreas diretamente, né? Depois de formado, mas no meu estágio, isso é um momento muito importante para os profissionais de educação física, quando eu tô num momento de estágio, na graduação, de pipocar em várias áreas, né? Então, pô, trabalhei na área do marketing do esporte, trabalhei na área do lazer, na área da educação, na área da saúde, diversas áreas. Eu fui pipocando e em algum momento dessa minha formação eu peguei e me direcionei, ponto. Mas se a gente parar para pensar a quantidade de áreas que a gente também tem em intersecção, por exemplo, a área do turismo, vamos pegar a área do lazer, turismo, cara, é uma baita área, super promissora, a área da saúde, né? É outra área que está em crescimento, cada vez mais a gente é reconhecido pelos outros profissionais de saúde como parte fundamental do tratamento de pacientes. A área da educação, que já é uma coisa de longa data também, a gente tem um papel fundamental também nessa área. Enfim, a área do marketing, que eu acabei de citar também, os profissionais de educação física, pô, eles são uma base muito sólida nessa área também. Enfim.
Agora, vamos falar da... O Douglas tá falando da interjeição aí, né? E vou voltar aqui na mandalinha. Vou deixar essa mandalinha na postagem pra vocês verem, que acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Quando você alinha o que o mundo precisa, que era o nosso tópico anterior, com a parte financeira, que é o que as pessoas pagariam pra você, a gente tem a nossa vocação aqui pela mandalinha. E a gente vai pro último ponto, que aí eu queria saber de vocês. Em que você é bom? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil da gente descobrir, porque a gente tem uma mania, às vezes até de, dependendo da pessoa, né? Mas eu sou muito assim de me diminuir muito, né? Ter dificuldade até de reconhecer, né, as coisas que você é bom em fazer. Eu acho que isso na educação física, né, como motivo para você escolher a profissão de educação física, acaba sendo uma coisa que vale a pena você refletir aí. O que você é bom em fazer? Você é bom para trabalhar com pessoas? Tem gente que é muito bom para atender pessoas, né? Ao mesmo tempo que você fala assim, pô, detesto trabalhar com pessoas. Caramba, aí você tem que repensar um pouco, né? Educação física, porque tem gente que não gosta, né? Não gosta de atender, né? Mas, pô, eu trabalhei, sei lá, de garçom, por exemplo, né? E eu achava muito legal chegar na mesa e atender a pessoa e conversar com a pessoa, né? Então, esse lance de você tentar achar o que você é bom. Porque quando você faz uma coisa que você sabe que você é bom, né? Aquilo te dá um prazer maior, né? Aquilo te dá uma motivação maior, né? Porque como se fosse uma coisa que se retroalimenta. Eu vou perguntar pra vocês, tá? Vamos ver, vão pensando aí pra vocês me responderem no que vocês são bons. Eu vou começar com o meu aqui. Cara, uma coisa que eu descobri ao longo do tempo, depois, assim, muito tempo tentando tirar essa casca de a gente sempre se ver de um lado de uma forma mais pessimista, mas uma coisa que eu descobri, assim, que eu sou bom é de explicar coisas. Cara, assim, se você me der uma coisa muito complicada e eu me dedicar a estudar aquilo, eu consigo explicar aquilo de um jeito mais simples e mais fácil, sabe? Isso, pra mim, tem um sentido muito grande, porque como professor universitário, eu consigo todo dia exercitar isso, né? Que, tem um tema que é casca grossa. Por exemplo, uma aula que eu dou na faculdade lá, que é bioquímica. E todo mundo tem medo daquela aula, porque eu vou falar de metabolismo, aeróbio, anaeróbio, cadeia de transporte de elétrons, não sei o quê. Eu sempre brinco, falo, galera, vocês vão entender boa parte do que eu vou falar aqui, porque o pessoal entra com muito medo, né? E no final o pessoal fala, poxa, Yuri, a matéria é difícil, mas caramba, eu entendi, né? Outra gente fala assim, ah, eu não entendi, nunca tinha entendido isso na graduação, quando eu tive aula de biologia, agora eu entendi, né? Eu acho que você descobrir, né, você ser sincero consigo mesmo, descobrir, cara, tem alguma coisa que você é muito bom em fazer. E aí, quando você consegue aliar isso à sua profissão, cara, o negócio é muito gratificante. E eu vou perguntar pra vocês agora. Se Gilmar Esteves, você já parou a pensar no que você é bom, cara? Fala, cara, eu me garanto, sou bom nisso.
Eu tava pensando aqui agora nos últimos 5 minutos. Bom, mas...
Engraçado, né? Como a gente nunca para pra pensar nisso, né?
É, bem por aí. Cara, eu também, assim como o Mr. Nice Guy, eu também passei por várias profissões dentro da área da educação física. E eu vejo que eu sou bom pra trabalhar com pessoas, cara.
Cara, eu ia falar isso, sabia?
É, porque assim, tem dois conceitos, e aí vamos ver se você concorda comigo. Tem dois conceitos, assim, que eu penso que eu consigo trazer, e isso é uma base pra você conseguir trabalhar com pessoas, que é disciplina e carisma. Uhum. Então, eu acho que essas duas qualidades acabam... Quando você trabalha com pessoas, seja na academia de musculação, lá, né, que eu trabalhei uma época, eu acho que eu me dava bem com as pessoas em volta, seja na minha área de atuação agora como professor, seja na minha área de atuação como gestor, né, como coordenador de curso. Então, você ter disciplina e carisma para trabalhar com sua equipe de professores. Então, acho que eu sou bom nisso. Acho que eu consigo me dar bem com essa comunicação com os pares, assim, sabe?
Interpessoal, assim.
É.
E até, assim, na época você trabalhou na polícia, eu acho que isso deve ter te ajudado a entender muito, né?
Também.
Porque você vai lidar com pessoas, mas numa situação completamente diferente, né? Aí é uma situação mais complicada,
sim,
né?
E aí a disciplina e a carisma ajuda também, né?
Sim, sim.
Bastante.
Fabiano, Triple F, que até ficou no mudo aí, pra não falar.
O microfone tá meio barulhento aqui.
Ah, não, beleza, tô brincando. Me fala aí, Fabiano, você já parou pra pensar no que você acha que você é bom?
É muito difícil você saber no que você é bom mesmo. É muito difícil. Eu acho que eu sou bom em atender pessoas. Eu tava igual Sensei Gilmar aqui, eu tava pensando aqui nos últimos 5 minutos no que eu seria bom.
O que as pessoas te elogiam, quando as pessoas te elogiam?
Cara, o pessoal que passa aqui comigo fala que gosta muito de passar comigo porque tá passando comigo. Não é nem por causa da minha reabilitação.
Ah, entendi.
Você faz um bom atendimento, né? Você dá atenção pra pessoa...
Isso, exatamente, dou bastante atenção, conversa bastante, entende qual que é o problema, qual que é a dor, porque o que eu faço, cara, qualquer fisioterapeuta que sentar a bunda na cadeira e ler meia dúzia de artigo consegue fazer igual.
Entendi, teu diferencial aí tá nesse lance do tato com as pessoas, né,
de ter esse atendimento. De conversar, o atendimento.
Bom, tudo da hora. E senhor Douglas... Parou pra pensar, eu sei do que você é bom, Douglas. Ele é bom em unir pessoas. Douglas é o cara que eu sempre falo, se soltar o Douglas numa sala, daqui 15 minutos tá todo mundo se conhecendo, se abraçando,
casa todo mundo
e marcando a próxima confraternização.
É nóis.
Mas fala aí, Douglas, o que tu acha que tu é bom?
Então, Yuri, eu acho que eu sou bom então em gerar incômodo nas pessoas, e eu vou explicar o motivo pelo qual. Eu gosto muito de ensinar. Então, eu tô numa fase da minha vida onde eu tô mais gerenciando pessoas, principalmente na área do treinamento, e aí eu começo a fazer alguns questionamentos para os profissionais que trabalham comigo, né? E a gente começa a bater muito papo sobre coisas relacionadas à profissão, que às vezes a gente toma como verdade e talvez estejam muito longe da verdade ainda para conseguir bater o martelo sobre alguma conduta, alguma coisa do tipo. Então, nesse meio tempo, eu acabo ensinando e aprendendo a questionar, sabe? Então, acho que isso entra muito na questão de ensino-aprendizagem. Então, por isso que eu acho que gerar incômodo nas pessoas acaba com que seja um bom professor, assim. Eu tento fazer nessa batida aí.
Ah, legal, legal.
Boa.
Isso é bom em colocar a pulguinha atrás da orelha das pessoas, né?
Exato, exato, exato. Além de organizar festas.
Boa, muito bom mesmo. Daisy, agora eu quero ouvir você. O que você é boa de fazer?
Ah, eu vou falar o que todo mundo fala assim comigo, né?
Multitask.
É, de buscar artigo, buscar atualização na área de saúde, assim. Eu sempre gostei disso. Quando eu era pequena, eu colecionava Globo Ciência, sabe? Eu sempre gostei muito de saber novidades, assim, sabe? E eu acho que eu consegui desenvolver umas estratégias legais com relação a isso. E aí eu fico pensando dentro da nossa área, né, de educação física. Poxa, tem tanta coisa legal, todo mundo tem que saber disso. Então, acho que isso que me levou um pouco para divulgação científica também.
Uhum. Você é bom em tudo.
Ah. E eu também gosto muito disso que o Yuri falou, de unir as pessoas, sabia? Eu tenho uma característica assim, eu vejo, às vezes eu vejo, nossa, eu apresentei essa pessoa para essa pessoa, isso aqui, por isso aqui. Eu não sou uma pessoa que tem espírito de liderança, eu sou pau-mandado, entendeu? Você pode ver que no Lattes, eu tenho muito mais artigo colaborando com as pessoas ali do que meu próprio, sabe? Uhum. Mas é uma característica minha, não que eu acho que seja ruim, porque a gente tende a valorizar mais as pessoas que têm essa coisa de liderança, né, e tal. Eu acho que eu não tenho muito isso, mas eu não acho algo ruim, não. Eu acho que é uma característica mais de ser uma pessoa colaborativa do que uma pessoa que toma líder, frente, assim, sabe? Uhum.
Sim. Eu também sou assim, também vejo assim. Mas eu acho que, Daisy, assim, pela quantidade de volume de coisas que você consegue trazer nesse teu trabalho de divulgação científica, no, né, fora o trabalho que você tem aí, eu arriscaria que você é uma pessoa muito organizada, porque não tem como fazer o que você faz se você não fosse muito organizado.
Sem se organizar. Ah, é.
Não é? Porque às vezes eu fico olhando no Instagram e falo, não é possível, cara. Assim, eu sempre brinco, eu imagino a Daisy sentada numa sala com vários cabos conectados na cabeça dela, assim. Tipo Matrix. Não é, Douglas?
É verdade.
E ela, a internet alimentando a mente dela, ao mesmo tempo alimentando o senso de exercício. Porque eu falo, cara, não é possível, cara.
Nossa, mas você sabe que eu acho que eu podia fazer muito mais. Às vezes eu falo, gente, tem tanta coisa, né? Eu acho que vou fazer uns 3 posts por dia. Mas aí eu não vou conseguir aprofundar tanto. E sabe o que eu tô fazendo agora? Eu descobri que dá pra você fazer um esquema. Quem tem computador da Apple e iPad, você consegue pôr duas telas, assim, sabe? Aí eu fico com um tanto de tela. Tem a tela daquele Alexa do Amazon no meu quarto, e tem a tela do iPad. A Alexa até falou aqui, oi. Tem a tela do Mac, aí tem a tela do iPad, aí tem a tela do celular, fico cheio de tela, assim, sabe? Minha cabeça. E aí eu acho que eu não sou organizada, eu acho que eu sou um pouco...
Sério?
Não sei, Alex.
Meu, eu tô falando, a Daisy, ela deve ficar naquele centro de operação da Matrix lá, sabe aquele operador cheio de tela em volta? Tenho certeza que ela enxerga aquelas letrinhas verdes caindo, ela nem enxerga o Windows igual a gente enxerga. Ela já vai vendo, lendo direto na Matrix ali. Isso é o único jeito, a única explicação que tem.
A Daisy é fora de série, era muito organizada assim.
Eu queria ser mais organizada.
Ah, mas a gente sempre quer, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, né? Mas eu acho que, como até uma mensagem de final de ano, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o que a gente consegue fazer e consegue fazer bem, né? E às vezes até ser agradecido por isso, né? Bom, eu acho que a gente termina por aqui, porque já fizemos aqui 1 hora de programa, 1h08, mas aí nos cortes a gente reduz mais um pouquinho. Mas então, fica aí para você que está ouvindo esse programa, e você que tem algum conhecido que queira fazer faculdade de educação física, ou se você está meio que, seu relacionamento com a educação física está estremecido, eu acho que tomara que este podcast aqui faça você rever esta sua relação. Se for continuar com a educação física ou não, tudo bem, né? Eu sempre penso assim, desde que você esteja fazendo coisas que façam sentido para a sua vida, eu acho que o grande lance é esse, né? Quando a gente começa a se forçar a coisas que não fazem muito sentido, isso que adoece nossa cabeça, né? E faz a gente ficar doido. Então, vou refazer aqui quatro pontos que podem ser motivadores aí para a profissão, que é o que você ama fazer, né? O quanto que a educação física faz sentido na tua vida, né? Isso aí é acho que é o ponto mais abstrato de todos. Segundo ponto, que o mundo precisa. Qual que é o propósito da educação física para você? Você tem alguma coisa que você pode trazer aí, né, para o mundo que com a educação física vai ser bem feito? Terceiro ponto, que é importante também, você vai ser pago, você pode ser pago por isso. Como que você vai ser pago por isso, né? Que é a parte financeira. E a gente conversou bastante nesse sentido da gente conseguir dar o valor que o nosso trabalho tem, né? É muito fácil a gente escorregar e se desvalorizar. E o último sentido aqui, que é o quarto sentido, é o que você é bom em fazer, que é a tua vocação nesses aspectos vocacionais. E parar pra pensar que eu acho que de todas as vezes até é o mais difícil, até acho que é às vezes mais difícil até do que você colocar um preço na tua aula e você parar pra pensar um pouquinho no que você é bom, né? Mas quando você descobre que você é bom, investe nisso ali, porque normalmente quando você é muito bom em algumas coisas, as pessoas vão te pagar pra você fazer aquilo e tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Bom, gente, eu vou deixar aqui uma mensagem final. Esse vai ser o último episódio do ano. Então, ano que vem a gente volta. Em janeiro a gente tira umas férias aí pra gente pensar aí na próxima temporada. Quero desejar aí boas festas pra todo mundo, uma boa virada de ano. Também vou aproveitar aqui que estou na presença de todos vocês. Deise, Douglas, Fabiano, Gilmar, obrigado por tudo aí que vocês fizeram pelo 4 de 15 e vocês estão fazendo nesse tempo todo. Então, aproveitar para agradecer, porque muito do que a gente conseguiu, de a gente chegar aqui nessa nona temporada, nesses 9 anos, foi pela parceria de vocês todos. Então, brigadão. E se vocês quiserem deixar uma mensagem aí final aí para os nossos ouvintes, fiquem à vontade.
Bom, vou desejar meu Feliz Natal também para todo mundo, boas festas, uma boa virada de ano para todos, que 2023 seja muito melhor para todo mundo. E agradecer aqui também o Yuri, né, que tem essa força incrível para manter o podcast, e todos vocês também que estão colaborando, Fabiana, Deise e Douglas, Mr. Nice Guy, obrigado por tudo mesmo, valeu pessoal.
Valeu.
Eu queria agradecer aí e dizer que eu tenho muito orgulho do podcast, da dedicação de todos que às vezes não estão mais aqui, mas que fizeram parte em algum momento,
sim,
né?
Sim.
E aí, como é aniversário do podcast, eu queria dar os parabéns, porque eu fico feliz de ver programas de alta qualidade. E lá na CBN, quando eu vou falar, eu sempre me inspiro muito no Yuri. Para mim, ele é uma grande referência e é isso, fiquei até emocionada,
obrigado.
Aqui quando você
falou, também, a gente contribui. Eu também, agora a gente vai sair chorando aqui. Deus, você é demais.
Eu ganho muito mais do que eu contribuo, assim, mas é isso, fico muito feliz, né, pelo projeto aí.
Fazendo um coração com as mãos aqui pra você.
Coraçãozinho. Então eu gostaria de agradecer também aí a todos, desejar um feliz ano novo. Cada ano novo é um novo ciclo, e a gente tem que aproveitar para deixar as coisas que ficaram de ruim para trás e aprender com elas, mas trazer coisas boas aí para frente. E também fortalecer as palavras dos colegas aí em relação ao Yuri. O Yuri é um cara que acredita muito nesse projeto, é um professor nato e é uma pessoa que realmente a gente tem que admirar, né, Yuri? Então, assim como o Deise e todos que estão aqui, eu te admiro muito também, te tenho como exemplo. E, cara, não deixa a peteca cair, e o que precisar, tamo aí.
Opa, obrigado
Boa.
Mesmo. É uma honra.
Eu gostaria de agradecer, desejar aí feliz ano novo, feliz Natal pro pessoal que tá ouvindo. Não desistam da educação física.
Boa.
Profissão maravilhosa, principalmente agora que eu vou começar a entrar nela aí, né? Então, vamos fortalecer a educação física.
Vai mesmo.
E desejar também, né, agradecer o Yuri aí pela oportunidade de poder gravar aqui com vocês, de ajudar no projeto. E pode me passar mais coisa pra fazer aí, Yuri. Aproveita,
boa,
que eu tô, mano, com tempo livre.
Aê, hein? Boa.
Não pede trabalho, hein, cara. Mas brigadão mesmo pela força aí. Então, ficamos por aqui. Quero agradecer também você, ouvinte, vocês, ouvintes novos, ouvintes antigos, que assinam a gente aí, que de 15 em 15 dias estão esperando para fazer esse bate-papo aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado desse último programa do ano. A ficha técnica do programa, a apresentação, a produção, foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves, Deise Mota, Douglas Soares e o Triple F, Fabiano Fonseca, fisioterapeuta Fabiano Fonseca, agora só vai ser chamado assim. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Mário Sanuto. Esse podcast chegou aos seus ouvidos graças ao apoio da nossa querida ouvinte Flor Roxana. Então você também pode fazer parte aí do nosso programa de apoio para trazer mais conteúdos. E o 4 de 15 faz parte do Portal Deviante Agora, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. E aí você gosta de ciência, dá um pulinho lá que você vai ter muita coisa legal pra ouvir. Fique bem, boas festas e até agora a próxima temporada. A próxima temporada é a décima. Beijo, gente, um abraço, valeu, até mais.
Até ano que vem, pessoal, valeu.
Beijo. Até mais. Falou.